Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida.
Vocês estão bem? Vocês estão bem? Bom, eu estou muito bem. Virei tio ontem. Muito feliz com o sobrinho mais lindo do mundo. É um presente de Deus. O meu sobrinho Ryan nasceu. E é uma alegria tão indescritível. E ver o que Deus fez. Nós oramos sexta-feira aqui, no momento em que a Flávia tinha entrado em trabalho de parto. E no sábado veio o Ryan, cerca de 12h30. Um menino tão bonito, tão cheio de vida, cheio de alegria. Quantos amam crianças aqui? Diga amém. Sabe, eu estou orando a Deus, já estou indo para o terceiro. Quem sabe chega até o quinto. Amém. Glória a Deus, que tempo poderoso nós estamos vivendo. Quando sente a atmosfera dos céus aqui nessa noite? Sabe, existe um mover sobrenatural da presença de Deus aqui nessa noite. Nós cremos que o Senhor está fazendo coisas extraordinárias e esse é o tempo de nós nos movermos com os céus. A minha oração nessa noite é para que o Senhor possa abrir os nossos olhos aos céus, para que nós possamos nos mover com a presença de Deus. Quando nós nascemos de novo, agora nós somos chamados para se mover com a presença de Deus e entender aquilo que está no coração de Deus, aquilo que Deus quer fazer através de nós e para onde o Senhor quer nos guiar. Hoje o Senhor tem colocado no meu coração para falar sobre o poder da unidade, é um princípio bíblico. A unidade é um princípio que funciona em todos os lugares. A unidade é algo tão sério que nem o diabo brinca com ela, entre eles. A palavra de Deus nos ensina que Satanás não expulsa Satanás. Ele entende o poder da unidade, sabe que sem unidade não se consegue alcançar objetivos. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 11, versículo 1. Nós vamos falar de uma passagem bastante conhecida. Nós vamos falar um pouco da Torre de Babel. Enquanto você abre a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, versículo 1. Alguns anos atrás eu perguntei para um médico, cientista, coordenador da Universidade de em Chicago, que veio aqui no Brasil para receber uma doação milionária e voltar para os Estados Unidos, em uma pesquisa que ele estava fazendo. E ele não era cristão, mas eu fiz algumas perguntas que eu tinha curiosidade. Uma delas eu perguntei para ele: por que que nós falamos diferentes línguas? Qual é a linha científica que vocês falam, por que que nós desenvolvemos diferentes línguas? Ele falou: não existe uma linha científica. Nós não sabemos por que nós falamos diferentes línguas. E eu achei isso muito interessante, vindo de alguém que não acreditava em Deus ou nada. Ele falou: não existe uma explicação, não existe um estudo, nós não sabemos o porquê a humanidade tem línguas diferentes. Você vê que a palavra de Deus realmente ela se prova a verdade em tudo que ela diz. Dessa passagem aqui, nós vamos ler sobre a torre, o começo da humanidade. Antes de você ler aí, eu quero te dar um contexto. O primeiro contexto é: Babel é fundada por um homem chamado Nimrod. Nimrod, a Bíblia diz que esse homem, ele foi um poderoso caçador diante do Senhor. Em algumas traduções ele foi um poderoso caçador contra o Senhor. O desejo de Nimrod era matar a Deus. E ele funda Babel, que é a capital de Babilônia. A palavra Babilônia vem de Babel. Vocês estão comigo ou não? Então ele funda. Então o interesse de Nimrod era matar a Deus. E ele tem essa cidade agora. Nós vamos criar. Ele vai ter uma cidade aqui na Torre de Babel. Nós vamos ver algumas coisas interessantes. O capítulo 11 é o homem tentando alcançar o oculto ou o reino espiritual na sua própria força contra o Senhor. E no capítulo 12 nós vemos Deus se revelando gratuitamente para Abraão. Em Então, aqui é o homem tentando achar e não encontra, porque Deus não permite. E no capítulo 12 de Gênesis é Deus se revelando para aquele que não estava buscando. Isso nos revela um pouco da graça de Deus, nos revela o coração de Deus com relação a todas as coisas. Em Gênesis 11, versículo 1 diz: no mundo todo havia apenas uma linguagem, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade, a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos. Nós tomamos posse desse ambiente, nós cercamos esse lugar com a presença, anjos de guerra, anjos que protegem esse ambiente. Senhor Deus, que a montanha, Deus da God Provider, esteja nesse lugar, naquilo que o Senhor chamou para nós fazermos nessa hora. Nós nos alinhamos com o Teu propósito, nós nos alinhamos com o Teu objetivo nesse momento, Senhor Deus, e cremos que o Teu Espírito, e oramos para que o Espírito Santo se movimente de forma cada vez mais intensa até o final dessa reunião, Senhor. Que nós possamos abraçar a realidade dos céus, vivemos a revelação que vem do Senhor. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua presença. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo em nosso meio. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra nos ensina algo interessante. A Bíblia diz: no mundo todo havia uma única língua, um só modo de falar. Bom, a fala, ela representa o grupo no qual nós pertencemos. O modo de falar, a nossa língua, ela representa o grupo no qual nós pertencemos. Quando você viaja para fora e você não consegue se comunicar corretamente, nós ficamos perdidos, sim ou não? Alguém já foi para algum lugar que você vai pedir uma coisa e aquilo não vem? Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui aos Estados Unidos e eu não falava inglês ainda, eu lembro que eu entrei num restaurante, num Burger King, que eu pensei: cara, como eu tenho timidez, não consigo falar bem ainda, eu vou chegar nesse lugar, pelo menos uma coisa eu sei fazer, eu vou pedir um sanduíche. Então o sanduíche eu peço o número 1, não sei falar o nome, mas eu peço o número 1. Então tudo bem. Então, cara, foi uma atitude ousada. Entrei no restaurante e fui pedir o número 1. Falei assim, pedi o número 1, a mulher falou assim, e ela ficou perguntando para mim assim: for here to go. Bom, essa parte no inglês eu não tinha chegado ainda, sabe? Ela fez uma pergunta que eu não estava preparada. Ela: for here to go. E ela começou a brigar comigo. Ela começou a falar alto: for here to go, for here to go. E eu olhando para ela, olhando para um lado, olhando para o outro, entender o que era aquilo. Se era de comer ou passar no cabelo, se era ketchup. E ela olhando para mim. Aí alguém, um brasileiro na fila, falou assim: é para você comer aqui ou é para você levar? Aí eu: cara, é para comer aqui. Sabe, eu fiquei desesperado. Eu fui melhor do que um amigo meu. Um amigo meu, ele disse que no momento de desespero, alguém perguntou para ele: for here to go? Ele falou: Sprite. Tipo, algum restaurante, alguma coisa para tomar. Sabe, nós passamos vergonha. O modo de falar nos denuncia. O modo de falar, quando você não entende a linguagem de algo, você não consegue ir a níveis mais profundos.
Tá comigo ou não?
Então, quando nós não entendemos a linguagem de algo ou a língua de alguém, nós não conseguimos ir a níveis mais profundos. Quantas pessoas que eu conheço que elas vão morar no lugar e elas demoram a aprender a língua daquele lugar e elas não estão aproveitando o melhor daquele lugar? A língua nos conecta. Você me ouve claramente, porque a linguagem nos conecta. Então, um dos sinais da unidade, para nós termos unidade, é a língua. A forma como nós falamos, a linguagem que nós utilizamos. E isso é extremamente importante para nós. E aí você começa a entender isso. Então, até mesmo entre as profissões existe uma linguagem técnica, por exemplo.
entre as profissões. Se você vai conversar em alguns meios, você não entende muitos termos que eles estão utilizando, porque entre eles existe uma linguagem. E a Bíblia diz que em toda a terra havia uma só língua, né? Língua também transmite valores, língua também transmite forma de pensar, alguns conceitos que nós carregamos. Então, esses homens estavam, aqui está nos mostrando um princípio da unidade. Esses homens estavam num só objetivo. Por quê? Porque eles tinham uma só língua. Querida, a linguagem de alguém fala muito sobre ela. Dependendo da linguagem que a pessoa carrega, você se aproxima ou você se afasta. Sim ou não? Existem pessoas, existem ambientes que você não aceita. Por exemplo, uma linguagem de um cristão. Se você nasceu de novo, você não se sente confortável em estar em um ambiente onde há uma linguagem de baixo calão. Pessoas que utilizam termos que não fazem bem para a sua saúde. Não fazem bem. Por quê? Porque agora os seus ouvidos são santos. A língua mostra, a linguagem mostra os ambientes no qual você vai participar ou não. Então esse é um dos princípios da unidade. A unidade é... A palavra unidade em grego significa qualidade do que é um. É quando nós nos tornamos um com algo, um com um grupo de pessoas. E a Bíblia diz que esses homens tinham só uma forma de falar, tinham um só modo de falar. E esse modo de falar também vai te conduzir para um lugar. A Bíblia nos diz que saindo os homens do Oriente encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Nesse lugar, ou seja, quando nós temos o mesmo modo de falar, tem uma outra coisa que vai nos tornar unidos. Nós vamos estar também no mesmo lugar. Nós vamos falar as mesmas coisas, mas também nós vamos caminhar para o mesmo lugar. A linguagem nos une e nos afasta. O modo de falar, a pronúncia nos une e nos afasta. E também essa forma, esse modo de falar também vai nos conduzir para um ambiente. Vai nos conduzir para esse lugar. E a Bíblia diz que esses homens, que tinham a mesma forma de falar, preste atenção nisso, que tinham também, eles tinham a mesma forma de falar, eles foram agora para o mesmo lugar. Bom, se você está num ambiente no qual a linguagem você não gosta, e o território não é o lugar... Então, com certeza você está no lugar errado. Estão comigo ou não? Se você está com pessoas, um grupo de pessoas cujo assunto não é aquele assunto que você deveria estar ouvindo ou participando, você está no lugar errado. Se você está no lugar onde Deus não colocou você ali, onde você fala, cara, eu vim para aqui, mas não é o que Deus tem colocado no meu coração, você com certeza não está em unidade com aquele grupo. Nós vamos ver isso da mesma forma em Jesus. Nós vamos ver que nós ouvimos o que Jesus tem a dizer. Jesus diz algo poderoso: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ou seja, quando você nasce de novo, quando você ouve a voz de Jesus, quando você recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, existe algo que é ativado em você. E que é ativado em você é entender a linguagem de Jesus, é entender o que Jesus diz. Nós estamos em união com Jesus porque nós continuamos a ouvir a voz de Jesus. Jesus fala algo interessante em Israel. Ele fala as minhas palavras, ele fala para os líderes e os religiosos da época, ele fala assim, ó, as minhas palavras não encontraram lugar em vocês. Quando nós não estamos conectados com o Senhor, as palavras do Senhor não encontram lugar em nós. Mas quando nós estamos conectados com Ele, as palavras dEle encontram lugar em nós. Jesus falou, parou, é isso daqui, eu vou seguir o que Ele tem para me dizer. Eu vou seguir o que Ele está me ordenando aqui agora. E Jesus diz algo poderoso, ele fala, onde eu estiver, vocês também estarão. Significa que ele sempre, através da sua voz, vai nos conduzir a algo. Eu quero que você entenda que esses princípios, eles funcionam tanto no meio cristão, quanto no meio não cristão. Linguagem, local, propósito. Então, local também fala de experiência, de vida. Sabe, quando nós estamos... Cada um de nós está em algum lugar, talvez não físico, mas na vida. Alguns de vocês estão no princípio da sua fé. Acabaram de receber Jesus, estão começando a caminhar com Deus, estão entendendo algumas linguagens. Outros estão já em um lugar de depois de 20 anos. Alguns de vocês estão no local emocional, vamos dizer, no começo do seu casamento. Outros estão em uma outra fase da vida. É engraçado porque a linguagem, o local onde nós estamos, também nos ajuda a conectar com pessoas que estão vivendo parecidamente as mesmas coisas. Já percebeu isso ou não? Então,
Quando você está vivendo uma circunstância na sua vida, você se une àquelas pessoas. É engraçado observar as avós quando elas conversam, elas têm os mesmos assuntos. Elas conversam as mesmas coisas. Mães de filhos pequenos, pais de filhos pequenos, geralmente eles são mais próximos, eles têm os mesmos assuntos. Sabe, pessoas que já têm uma certa idade avançada, eles se conectam, eles se entendem entre si. Porque quando nós estamos vivendo, todos nós nos unimos com pessoas que estão vivendo as mesmas coisas. Elas têm algumas coisas que são parecidas. Primeiro, através da linguagem. A linguagem nos mostra isso. Segundo, através da nossa posição. E é natural, querido, é natural que quando nós nos conectamos com alguém, nos conectamos com um grupo, nós deixamos um outro tipo de grupo. Sabe, eu estava meditando sobre isso, porque antes de você ter filhos, por exemplo, se você tem filhos pequenos, existe uma coisa que quem não é casado e não tem filhos pequenos não pensa. Antes você saía para ir para um restaurante, você procurava a melhor comida, o lugar que mais te agradava. Agora, quando você tem um filho pequeno, o que você pensa? Não é sobre a comida, é se tem brinquedoteca. Tem lugar para o nosso filho? Às vezes, quando a gente vai sair com os irmãos, e alguns irmãos não têm filhos ainda, eles querem escolher qualquer lugar do restaurante. Nós, os pais de filhos pequenos, escolhemos um lugar perto da brinquedoteca. Ou seja, isso é uma coisa que só alguém que está vivendo nessa fase. Daqui um dia, quando meus filhos estiverem grandes, eu não vou pensar sobre isso, eu não vou raciocinar com relação a isso. Nós estamos em fases diferentes. Na vida cristã, no seu propósito também funciona da mesma forma. Qual é a fase que você está? Com quem você anda? Está demonstrando alguma coisa sobre você? Está demonstrando alguma coisa sobre o estilo de vida que você está vivendo? Vocês estão comigo ou não? Também fala do seu propósito. Bom, se todo mundo ao meu redor que eu estou vivendo não está vivendo um propósito, tem alguma coisa que está acontecendo comigo. Às vezes o grupo no qual nós estamos caminhando está falando mais sobre nós do que a gente pensa. Está falando mais sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas intenções. E aqui nós vemos em Babel esse princípio no qual esses homens se unem para serem guiados com um propósito maligno que vem de um homem chamado Nimrod. Eles tinham a mesma língua, saíram de um lugar e se fixaram numa planície. E agora, no terceiro alvo que eles têm, eles desenvolveram uma tecnologia. Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Esses homens agora, depois de uma linguagem, depois de estarem todos no mesmo lugar, eles agora desenvolvem uma tecnologia, porque eles têm um objetivo. E o objetivo é entrar numa dimensão, não é apenas subir aos céus ou ter uma arranha-céu, esse não era o objetivo deles, mas o objetivo era entrar numa dimensão sem autorização de Deus. Eles estavam em plena desobediência. Então, quando os homens se unem no mesmo lugar, quando as pessoas têm a mesma língua, quando elas se unem no mesmo lugar, elas têm o mesmo propósito, eu quero que você guarde isso no seu coração, e elas têm o mesmo propósito, elas desenvolvem coisas novas. Quando as pessoas têm a mesma linguagem, elas estão no mesmo lugar e elas têm o mesmo propósito, elas vão desenvolver coisas novas. Quando nós sentamos com o mesmo propósito, porque a unidade produz isso, a unidade faz com que nós desenvolvamos coisas novas, nós desenvolvemos tecnologia. E olha que interessante, quando você caminha com irmãos que têm a mesma linguagem, essa linguagem fala de experiências, que está no mesmo lugar, caminhando com você em alguns objetivos, e você tem o mesmo propósito, existe um fluxo de revelação que acontece naquele ambiente. Vocês estão comigo ou não? Preste atenção. Se nós aqui começarmos a nos reunir, buscando a presença de Deus, imagine, vamos nos unir, 40 dias. Vamos ficar aqui 40 dias orando, nós queremos mais de Deus, queremos entrar na presença de Deus. Então nós temos a mesma linguagem, nós estamos no mesmo lugar, e nós começamos a orar uns pelos outros, nós começamos a buscar palavras vindas dos céus uns pelos outros. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos receber revelações cada vez mais profundas e direções cada vez mais profundas uns pelos outros. Vai haver um crescimento sobrenatural na nossa fé, porque é isso que a unidade produz. Quando nós nos unimos, querido, nós estamos ativando um princípio de Deus, de crescimento e prosperidade. Imagine, eu quero que você entenda, Deus não nos fez para caminharmos sozinhos. Deus não nos fez para caminharmos sozinhos, nem agimos de acordo com o nosso próprio pensamento. Eu amo quando nós estamos em momentos proféticos aqui na igreja, nós buscamos desenvolver isso ao longo, é uma cultura da God Provider, no qual nós temos aquele momento profético, e naquele momento profético, nós permitimos que os profetas profetizem. Então, às vezes alguém vai orar por mim ou vai orar por algum irmão, não é só uma pessoa que entrega uma palavra, mas várias pessoas entregam uma palavra. E é engraçado observar que aquilo que falta em um, Deus complementa através de uma palavra de outra pessoa. Sabe, às vezes Deus confirma uma coisa, Deus vai trazendo ali essa unidade, produz um crescimento, ela produz um aprimoramento daquilo que nós estamos vivendo. Algumas pessoas pensam, cara, eu vou vencer sozinho, eu vou vencer sem ninguém orar por mim. Não, irmão, tem coisas na nossa vida que só vão melhorar quando alguém orar conosco. Quando nós nos unimos. E Jesus nos ensina isso de forma poderosa em Mateus 18, versículo 18. Ele diz, digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. E tudo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Olha que poder isso. Quando duas pessoas se conectam e elas concordam em algo sobre qualquer assunto, é o que Jesus está dizendo, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Então, existe um princípio no reino de Deus, que quando nós nos unimos uns com os outros e oramos por aquilo que uns aos outros estão necessitando, algo é liberado no reino espiritual, o Senhor fala, opa, tem algo aqui, porque existe um princípio da unidade. Existe um princípio da unidade, e Deus honra esse princípio da unidade. Vocês estão comigo ou não? Deus honra o princípio da unidade. Às vezes, eu não quero abrir, é uma coisa muito pessoal, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Prosperidade no reino é nós oramos juntos. Nós oramos uns pelos outros. Nós clamamos, não interessa o quão espiritual você seja, não interessa o quanto você saiba de Bíblia, não interessa, quando nós nos unimos e oramos e ministramos uns aos outros, coisas extraordinárias começam a acontecer. É o princípio do reino de Deus, é esse princípio. Quanto mais nós gastamos tempo com homens e mulheres de Deus, pessoas que têm o mesmo objetivo, o mesmo coração, nós começamos a ter experiências sobrenaturais. Você vai perceber algo no reino. Eu acho interessante. A Bíblia nos diz que Moisés, ele teve esses encontros profundos com Deus, e Deus deu a ele um espírito de sabedoria. Mas antes de morrer, Moisés pergunta a Deus: Deus, o Senhor sabe, eu não vou entrar na terra prometida, mas quem que o Senhor vai colocar no meu lugar? E Deus fala assim: chama Josué, impõe as mãos sobre ele, e o espírito que está sobre você vai estar sobre ele agora. E olha que poderoso isso. A Bíblia diz lá no final de Deuteronômio, ela diz o seguinte: Josué estava cheio do Espírito de Deus, porque Moisés, o homem de Deus, impôs as mãos sobre ele. Você consegue entender que o que nós temos hoje aqui vem de gerações e gerações e gerações? Jesus colocou as mãos sobre os discípulos impôs as mãos e orou sobre os seus discípulos, e os discípulos, os discípulos, os discípulos, os discípulos chegaram até aqui. Chegaram até nós, pessoas que trouxeram essa mesma unção. A unidade tem esse poder de trazer a realidade dos céus. O inimigo sabe sobre isso, e aqui ele tenta construir algo para afrontar o próprio Deus. Mas Deus, no seu amor, mais uma vez se estende e confunde a língua dos homens. Eu sabia onde isso ia chegar. Eu quero dizer para você que não ia chegar num lugar muito bom. Eu sabia o que eles estavam querendo fazer. Eu sabia que essa atitude deles não era apenas uma torre, mas eu sabia que eles estavam buscando algo fora do comum. Sabe, de vira e mexe nós vemos o Senhor, na realidade em todo o tempo, Deus colocando a sua mão no destino da humanidade. Recentemente eu estava estudando sobre a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Eu fico imaginando, Hitler e seu time estavam há 18 meses à frente com relação à tecnologia da bomba atômica do que os americanos. Eles estavam, nas suas pesquisas, 18 meses à frente. Querido, Deus colocou a mão nisso. Deus não permitiu que eles chegassem a certos níveis. O Senhor colocou a mão nisso. Se o Senhor não tivesse colocado a mão nisso, com certeza hoje, primeiro que alguns de nós nem estaríamos aqui. E com certeza nós estaríamos falando alemão. Nós não temos ideia de quantas vezes o Senhor interferiu na história da humanidade para que a humanidade não fosse destruída vez após vez. O Senhor sempre entra em momentos decisivos, porque Ele entende o poder da unidade. E agora, nós como cristãos entendemos o poder da unidade? Nós entendemos o que é orar um pelos outros? Nós entendemos que nós precisamos caminhar uns com os outros? Nós entendemos o que é ter uma só língua? Está num só propósito, está num só lugar. Será que nós entendemos isso? Até mesmo na nossa jornada cristã, nós estamos em união com Jesus. Jesus não fez nada sem estar em união com o Pai Celestial. Ele não fez nada da sua própria vontade, mas Ele fez aquilo que Ele via o Pai fazer. Eu e você temos um chamado em Deus, primeiro, para nós não nos movermos longe ou fora da presença. Senhor, eu quero viver com o Senhor, eu quero me movimentar na Tua direção. Eu quero saber o que o Senhor está fazendo, eu quero saber o que o Senhor está falando. Pai, eu não aceito viver um respirar fora da Tua direção. Eu quero estar em união com o Senhor. Eu quero que o Senhor me revele. Senhor, eu me prendo a Ti. Eu me conecto com o Senhor. Eu me conecto com o Senhor e eu me conecto com o corpo. Eu me conecto com aqueles homens e mulheres que amam a Tua presença, pessoas que querem viver a Tua realidade, pessoas que querem viver essa experiência sobrenatural de quem o Senhor é. Eu já percebi que toda vez que Deus está fazendo um mover em algum lugar, o Senhor começa a atrair pessoas que têm o mesmo coração, o mesmo coração, a mesma linguagem, aqueles que são rendidos ao Senhor. O Senhor aqui interfere, não permitindo com que o homem faça coisas piores. E Ele nos mostra esse mesmo princípio lá na frente. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Uau! Você entende isso? E quando nós nos reunimos como igreja, quando nós oramos como igreja, o Senhor fala: eu estou no meio de vocês. Eu estou no meio de vocês. O que nós fazemos quando Deus está no nosso meio? Como nós nos movemos quando Deus está no nosso meio? O que Deus tem colocado no meu coração é para nós aprendermos a simplesmente a sermos humildes o suficiente para caminhar em unidade. Para caminhar em unidade, nós precisamos ser humildes. Para caminhar em unidade, nós precisamos entender uma das coisas que é bastante importante, a nossa identidade. Por que muitas pessoas não caminham em unidade? Porque elas não entendem a sua identidade, elas não entendem o seu propósito. Bom, eu tenho um propósito no corpo de Cristo. Às vezes meu propósito é ser olho. Deus não me chamou para ser mão, mas eu acho tão legal ser mão. Eu penso que talvez seria interessante eu ser mão. Mas Deus não me chamou para ser mão, Deus me chamou para ser olho. Então quando eu entendo a minha identidade, no chamado de Deus, eu não vou competir com ninguém. Ninguém toma o meu lugar, porque eu sou chamado no corpo de Cristo para ser olho. Enquanto o outro irmão é chamado para ser mão, talvez ele faz mais coisas que eu, mas eu tenho uma visão específica. Quando nós caminhamos em unidade, a unidade divina, sabe o que acontece, meu irmão? Nós estamos em paz. Não há um jugo, não há uma competição. Algumas pessoas falam: não, não gosto de me envolver porque é muita competição. Irmão, se alguém está competindo é porque ele não entendeu o seu chamado. Ele não entendeu o seu lugar. E eu aprendi algo em Deus. Quando nós nos colocamos no nosso lugar, o jugo é suave. O fardo é leve. Porque você faz coisas que para você não é peso. Pelo contrário, é uma alegria. Às vezes você está fazendo coisas que você está tão apavorado, você está fazendo tantas coisas, o jugo tem sido tão pesado. Com certeza, nós não estamos fazendo o que nós deveríamos fazer. A unidade produz isso. Cara, eu tenho a minha função, o irmão tem a função dele, celebra as nossas diferenças e glória a Deus por ela. E eu me lanço aquilo. Eu me lanço aquilo. A unidade faz com que a gente caminhe em alegria, honrando as diferenças que Deus tem, colocado no seu corpo. E entendendo que uma vez que nós seguimos esse princípio, os céus se abrem. Nós vivemos uma nova realidade. Nós vivemos uma realidade divina. Quantos querem ver essa nova realidade divina? Diga amém. Sabe, eu oro para que o Senhor nos conecte de tal forma que os nossos corações estejam conectados, que nós possamos viver uma realidade. Sabe, querido, algumas casas têm sido destruídas porque nessa própria casa existe uma divisão. Existe uma divisão. O que é divisão? Divisão é duas visões. O prefixo de é, significa duas. O marido fala uma coisa, a esposa fala outra, e os filhos falam outra. Todo lugar que tem uma divisão não prospera. Todo lugar. Seja na sua empresa, seja na sua casa, seja na escola, onde tem uma divisão, não prospera. E é engraçado porque o inimigo sabe lançar o espírito de divisão. Ele traz visões diferentes, perspectivas diferentes. Querido, eu entendo ter perspectivas diferentes. Bom, existe a diferença de você, imagine, eu estou aqui olhando para esse computador. Então, eu tenho um objetivo, eu quero alcançar esse computador. Então, eu tenho essa perspectiva, mas tem um outro irmão que está aqui, que ele também está olhando o computador e ele tem uma outra perspectiva. Mas aí tem um outro irmão que está aqui e ele está olhando para uma outra perspectiva. Bom, é interessante ter perspectivas diferentes. Deus trabalha com isso. O problema é quando nós temos objetivos diferentes. Entendeu? Ela tem uma visão diferente. Bom, eu não quero o computador, eu quero o que está ali à frente. Então tem pessoas que elas têm uma visão diferente, não uma perspectiva diferente. Nós precisamos aprender a honrar quando as pessoas têm uma perspectiva no reino. Bom, se você conversa com alguém sobre igreja, se ele tem um coração pastoral, o coração pastoral vai falar o seguinte: nós temos que cuidar mais das pessoas. Nós não podemos deixar ninguém sem ser abraçado. Nós não podemos deixar ninguém sem ser cuidado, sem ser amado. É uma perspectiva pastoral. Mas se você está numa igreja e alguém é evangelista, ele não tem uma perspectiva pastoral, ele tem uma perspectiva de ganho. Fala assim: não, nós temos que, essa galera já está muito bem cuidada, nós temos que salvar um monte de gente. Vamos colocar um monte de gente na igreja, vamos falar de Jesus, as pessoas estão morrendo aí fora, sabe? Se você vai conversar com o apóstolo não quer cuidar, ele quer enviar, ele quer mandar alguém, fala assim: cara, vai embora, está na hora de você crescer. Se você vai conversar com um mestre, ele tem uma perspectiva diferente. O mestre vai falar assim: não, mas a gente não pode mandar ninguém sem ensinar. O povo tem que saber a Bíblia, eles têm que aprender. Todos eles têm o objetivo de edificar a igreja com um projeto e uma perspectiva diferente. Vocês estão comigo ou não? Às vezes na sua casa, o objetivo que você tem, você e a sua esposa, é o mesmo, mas com certeza a perspectiva é diferente. Mas quando não é problema de perspectiva, mas de visão, aí nós temos um problema. E aí nós temos uma divisão. Essa divisão, meu querido, essa divisão é onde o inimigo se aproveita. E quais são os sinais da divisão? Linguagem diferente, a comunicação estraga. A pessoa fala uma coisa, eu ouço outra. O coração é diferente. Começa a entrar um espírito de desconfiança. Nós não estamos na mesma página. Você já conversou com alguém que você acha que ela está na mesma página que você, mas não está na mesma página? Nós não estamos no mesmo entendimento. Sabe o que eu percebo em Deus? Quando nós recebemos o Senhor Jesus, quando nós começamos a caminhar com Deus, o Senhor quer nos colocar na mesma página e dar o mesmo valor semântico para cada um de nós. Quando o Senhor fala algo, aquilo significa daquele jeito. Vou te dar um exemplo. Não é porque eu falo amor que você vai ter o mesmo entendimento que eu tenho sobre amor. Porque o valor semântico de amor pode ser um para você, pode ser outro para outra, pode ser outro para outra pessoa. Então, algumas pessoas pensam que amor é concordar com coisas erradas. Sabe, olha, você não me ama? Estou pedindo só para você contar uma mentira. Me ajuda aí. Você não me ama? Me acoberta nessa situação. Matei alguém? Matei, mas estou contando para quem me ama para me ajudar. Você tem que ficar do meu lado. Para algumas pessoas, a perspectiva de amor é essa. Mas se você tem a perspectiva de amor de acordo com a palavra de Deus, principalmente de 1 Coríntios, você jamais vai entender que essa é uma perspectiva de amor. Às vezes o inimigo, ele é estrategista nisso, no qual ele mantém aquela palavra, mas muda o valor semântico. Quando nós começamos a caminhar com Cristo, o Senhor vai nos dar uma linguagem, e essa linguagem, preste atenção nisso, essa linguagem, o que significa para Cristo, tem que significar a mesma coisa para você. Tem o mesmo significado. Para algumas pessoas aqui, a palavra arrependimento é só uma palavra, mas para outros significa algo muito forte. Para algumas pessoas aqui, a palavra batismo com o Espírito Santo significa algo fora do comum, pela experiência que eles tiveram, mas para outros significa nada. Ah, interessante, batismo com o Espírito Santo. Então cada um de nós tem um poder, e aí essa linguagem vai nos levar para um lugar. Tem pessoas, querido, que eles não sabem o que é o temor do Senhor. Eles não entendem o que é o temor do Senhor. Eles não sabem. Pastor, eu conheço muitos crentes que fazem muitas coisas erradas. O que que aconteceu? Se eles tivessem o temor de Deus, eles não fariam uma coisa dessa. Porque o temor é para antes do pecado, tá? O arrependimento é para depois, na maioria das vezes. O temor é, eu não vou fazer porque eu temo a Deus. Eu não quero, meu relacionamento com Ele, eu não quero quebrar esse relacionamento. Eu sei que o Senhor, Ele é justo. Mas o arrependimento não. A pessoa que não tem um temor, ela, ou ela perde esse temor, o que que acontece com ela? Ela faz todas as coisas e está tudo certo. Então quando você começa a caminhar com o Senhor Jesus, quando você começa a caminhar com o Senhor Jesus, você começa a entender a sua linguagem, você começa a entender o coração dele. Jesus fala algo muito poderoso, querido. Em Mateus 11, 28, Jesus fala assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Alguém sabe o que é um jugo aqui? Alguém já viu um jugo? Tem uma foto do jugo aí? Esse é um jugo. O jugo é utilizado nos bois. E é engraçado Jesus utilizar esse termo, porque o jugo, ele, quando você está em jugo com Jesus, e essa é a unidade no corpo de Cristo, é, nós carregamos o mesmo jugo, é, você está preso a Jesus. Jesus tem um jugo, você está ali preso a ele. A forma como eles faziam antigamente, é, eles pegavam para treinar um boi, um novilho, um boi novo, eles colocavam eles com um boi mais experiente, os dois no mesmo jugo, um mais pesado que o outro, e o boi mais experiente não corria, ele fazia o que tinha que ser feito. O mais novo queria lutar, queria ter aquele, toda aquela dificuldade, ele não queria, ele queria ser rebelde. E aí o que que acontecia? Eles colocavam, e esse mais novo percebia o seguinte, que quanto mais ele lutava, pior ficava. Porque o outro boi estava seguindo certinho, e o outro mais novo estava lá, lutando, relutando. Sabe como é que Deus nos treina? Sabe como é que nós caminhamos na nossa jornada com Jesus? Nós colocamos o jugo dele. Deus coloca em nós o seu jugo, que é um jugo leve. E qual que é o poder do jugo? O poder do jugo é, quando você está debaixo do jugo de Jesus, para onde Jesus se move, você tem que se mover com ele. Vocês conseguem entender isso ou não? Para onde ele se move? Só que tem um detalhe nesse jugo. O jugo de Jesus você nunca carrega por opressão. Vou te falar qual é uma das coisas mais difíceis na vida cristã. Posso dar um, falar para vocês isso? Vocês estão prontos para isso? Bom, você pode desistir a qualquer momento. Deus não vai te prender. Não debaixo da opressão, não debaixo da dificuldade. O dia que você fala assim, cara, não quero carregar isso. Jesus podia ter descido na cruz na hora que ele queria. Imagine você ter todo o poder para descer da cruz, toda a autoridade, pronto para se vingar, mas não desce, porque você estava debaixo do mesmo jugo que o seu Pai Celestial. O jugo do Senhor é leve, e fala, meu jugo é leve, mas você vai ter que aprender comigo. Como que nós aprendemos com o Senhor? Caminhando. Como que nós crescemos em Deus? Caminhando uns com os outros, carregando um fardo. Algumas pessoas, queridos, eles estão juntos com vocês, mas eles não carregam o fardo, eles não carregam o jugo. Sabe, é o boi que está contando a história aqui, mas ele não está debaixo do mesmo jugo. Ele não está debaixo da mesma caminhada. Algumas casas estão pesadas porque os cônjuges e os filhos não estão compartilhando o jugo. Alguns lugares, algumas igrejas, alguns relacionamentos estão pesados porque nós não estamos compartilhando o jugo. Quando nós não estamos compartilhando o jugo, nós estamos caminhando por aqui um tempo, olhando, achando interessante, mas não faz diferença na nossa vida, nós vamos embora em qualquer hora. Mas no reino de Deus, nós só crescemos e aprendemos quando nós decidimos caminhar com Jesus na mansidão que Ele tem. E aí, qual que é a vantagem disso? Jesus sempre carrega o peso maior. Quando nós estamos com Ele, nós estamos protegidos, nós estamos guardados. Na realidade, caminhar com Jesus na direção que Ele tem para nós nos deixa descansados. Por que eu não me preocupo com o meu amanhã? Sabe por que eu não me preocupo? Porque eu estou andando com alguém que conhece o caminho. Alguém que está no amanhã. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Eu tenho que correr atrás das coisas. Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Mas você está debaixo de qual jugo? Do seu mesmo? Porque o meu Deus, Ele provê todas as coisas. Ele conhece o íntimo do meu ser. Ele sabe onde eu estou. Ele sabe com quem eu estou caminhando. Eu não me preocupo com amanhã. Eu não me preocupo com quem sai da minha vida ou com quem entra. Eu me preocupo porque agora eu caminho com o Senhor. E Ele segura todas as coisas na sua mão. Quando Ele fala, se vai acontecer algo, Ele vai falar comigo. Eu vou orar e Ele vai responder. Eu estou sempre perto dEle. Eu estou sempre caminhando com o Senhor. Nós nos movemos na presença de Deus. Quem guia a sua vida? Quem está no controle? No sentido de, cara, o Senhor, eu estou com Deus. Estou com Deus no carro, Ele sabe o caminho. Ele sabe como as coisas funcionam. Quantos acreditam que sabe, no fundo do seu ser, que o Senhor sabe como as coisas funcionam? Ele sabe o caminho. Quando nós estamos unidos a Cristo, nós estamos unidos uns com os outros, existe uma bênção, existe um prosperar de forma sobrenatural. Paulo está enfrentando uma situação muito interessante com os Gálatas. Essa igreja que Deus colocou no coração dele, que ele intercedia por ela, é uma igreja que queria tanto agradar a Deus, que eles acabaram se tornando legalistas. Eles acabaram virando judaizantes. É uma tendência que algumas pessoas têm. A carnalidade, ela se manifesta de uma forma muito interessante. Vou te explicar algo. A carnalidade, ela não é clara, na maioria das vezes. Mas a carnalidade, ela se manifesta, às vezes, como uma atitude pecaminosa, pessoas que vivem de qualquer forma. Ou ela pode se manifestar numa atitude legalista. Pessoas que julgam tudo e todos. Eles são super santos. Você conhece alguém super santo? Tem sempre alguém super santo, é ou não é? Nossa, irmão, que cabelo é esse? Irmão, não é parede preta, está amarrado. Tem sempre alguém que é super santo, que é uma manifestação da carnalidade também. E essa igreja estava tendo um problema. E qual o problema? Eles queriam ser super santos. Eles queriam, sabe, seguir os sistemas judaicos e a lei, aquela coisa. E Paulo está escrevendo para eles, falando assim: mano, gente, vocês estão, tem alguém aí incentivando vocês de forma negativa. E Gálatas capítulo 5, versículo 7, ele diz o seguinte: vocês estavam indo tão bem, quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus, que os chamou. Versículo 9, como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Versículo 10, ele diz: mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá a certeza de que vocês voltarão a pensar da maneira certa. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Paulo está dizendo algo interessante aqui. Existe alguém que está fermentando o coração de vocês. E eu estou escrevendo contra essa circunstância que vocês estão vivendo. Mas sabe por que eu estou escrevendo? Porque apesar desse momento vocês não estarem pensando corretamente, eu creio que por vocês estarem em união com o Senhor, Ele vai trazer a vocês a forma correta de pensar. Sabe, querido, nem sempre nós estamos pensando da forma correta. Alguém fermentou o nosso coração. Nós ouvimos uma teoria por aí que nos fez mal. Nem sempre. Algum tipo de pensamento que faz mal ao nosso coração. Nós temos ouvido pessoas que não são de Deus. Mas tem uma coisa que vai nos ajudar a pensar da forma correta. É a nossa união com o Senhor Jesus. É a nossa submissão à presença de Deus. E é a nossa união com o corpo. De caminharmos na mesma linha que Deus tem para nós. Essa unidade vai produzir vitórias extraordinárias. E vai nos fazer viver uma outra realidade. Lá em Atos, nós vemos algo poderoso. Os discípulos tinham a mesma linguagem de Jesus. A linguagem na vida de Pedro era tão forte que Pedro, tentando negar Jesus, não conseguia. Porque Pedro já falava como Jesus. A caminhada com Jesus produziu nele uma linguagem. Eles estavam onde Jesus estava. Depois que Jesus morre e ressuscita, a palavra de Deus fala que Jesus fica 40 dias. Então os discípulos viam Jesus aqui e ali. Eles eram direcionados por Jesus. Eles estavam no mesmo lugar. E eu acho isso poderoso, porque Jesus disse para eles: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Bom, e eles ficam em Jerusalém. Mas sabe a forma como eles ficam em Jerusalém? Em oração. Orando juntos, eles estavam reunidos em oração. Em oração, buscando uma presença. E a palavra de Deus fala que o Espírito Santo vem sobre eles enquanto eles estavam orando. Nessa noite eu quero te encorajar mais do que através das palavras a estar em oração com os irmãos que se parecem com você. Existe algo que alguém que está perto de você em Deus carrega, que vai abençoar a sua vida, e aquilo que você carrega, que vai abençoar a vida desse irmão. Existe algo que nós estamos vendo aqui como família, como igreja, que vai libertar os nossos corações, pessoas que vão nos ensinar. E nessa unidade, o Espírito Santo de Deus começa a se mover. Nessa unidade a Jesus. Talvez você tenha andado ansioso, você tenha andado preocupado, mas eu quero dizer para você, querido, fique preso a Jesus. Tome o jugo dele. Tome o fardo. Faça parte. Eu vou garantir para você que o jugo de Jesus é bem leve. Ele é leve. O jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve. Quantos querem encontrar descanso nessa noite? Diga amém.
Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.